Sejam bem-vindos ao Estudão, a série que apresentará temas ligados à matemática financeira e economia que podem cair no Enem. É, meus anjos, não são apenas lágrimas. Em 6 episódios, traremos 6 tópicos diferentes, explicados por professores de cursinho, uma aula em formato de podcast. No programa de hoje, recebemos o professor Antônio Godoy, do cursinho da FEA, que nos ensinará mais sobre funções. Oi, professor Antônio, seja bem-vindo.
Ah, olá, tudo bem, Thaís?
Tudo bem. Eu, acho que como a maioria dos meus colegas que vão ouvir o podcast, não estamos muito acostumados com funções. Então, se você pudesse nos apresentar para esse mundo...
Ah, muito bem. Uma função, normalmente, é algo que relaciona aquilo que é chamado em matemática de uma variável independente com uma variável dependente. Só para esclarecer, vamos imaginar que eu escreva para vocês, ou que eu exemplifique para vocês, a função y igual a 2 vezes x. X é a variável independente e y é a dependente. Se eu atribuo a x o valor 1, e eu escolhi isso de uma forma totalmente independente, o y vai ser 2 vezes 1 igual a 2. Então, o y é dependente do valor de x. Tipicamente, a gente vai falar hoje, como na parte está ligada à matemática financeira, nós vamos pensar em funções exponenciais. E o que são funções exponenciais? O próprio nome já diz, a variável independente está no expoente, daí o nome função exponencial. O exemplo mais básico de função exponencial poderia ser y igual a 2 elevado a x. Então, se eu falo x igual a 1, é 2 elevado a 1, que dá 2. Se eu falar x igual a 2, é 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Para ilustrar agora com coisas práticas, em quanto tempo, se eu deixar 100 reais, eu vou obter 200 reais? E aí nós estamos diante de uma equação exponencial, e essa equação exponencial, na verdade, para você resolvê-la, você vai precisar fazer o uso de logaritmos. Aí você fala, meu Deus, complicou. Não complicou. Olha só, primeiro vamos voltar na situação da aplicação inicial. Você tinha 100 reais e você vai multiplicar esses 100 reais por 1,1. Por que 1,1? 1 é o principal, é o que você já tinha. E o 0,1 é 10%. Então, você vai multiplicar por 1,1 quantos períodos você deixar o dinheiro aplicado lá. Então, se você mentalizar, se você visualizar uma equação, ela poderia ser assim. 100 está multiplicado por 1,1 elevado ao número de períodos, que pode ser 1, 2, 3, quantos forem, dando igual ao resultado do dinheiro que você vai ter ao final daquele período. Então, se você imagina agora, você fala, olha, eu vou colocar 100 reais, vou aplicar 10% e, portanto, vou multiplicar por 1,1 elevado a n, e eu quero que aqueles 100 reais iniciais virem 200. Então, a sua equação é 100 multiplicado por 1,1 elevado a n, dando igual a 200. E você pode, então, simplificar e falar, olha, eu tenho 100 de um lado, tenho 200 do outro, eu corto, eu fico com 1, que multiplica 1,1 elevado a n, dando o quê? 2, que era 200, eu cortei 2 zeros. Então, eu tenho agora, de forma muito simplificada, 1,1 elevado a n, dando igual a 2. Ora, essa é uma equação exponencial. E para resolver uma equação exponencial, tipicamente eu preciso ou igualar expoentes, o que não dá para fazer nesse caso, ou aplicar logaritmos. Então, se eu tenho 1,1 elevado a n, dando 2, é sinal que o logaritmo de 2 na base 1,1 é n. Vou repetir. 1,1 elevado ao n deu 2, ou seja, você dobrou o seu dinheiro. Aí você fala, puxa, como é que eu calculo isso? Olha, você teve que elevar 1,1 a um determinado número para que isso chegasse a 2. isso é o inverso do logaritmo. Então, ou seja, o logaritmo é o logaritmo de 2 na base 1,1 é essa quantidade, esse n.
E como que a gente acha esse logaritmo?
O logaritmo, na prática, o que acontece é o seguinte, você vai usar uma calculadora, o que não será o caso na prova do vestibular, e, portanto, nesse tipo de situação, o que você tem é que no enunciado da questão, tipicamente, eles já vão te dar quais os logaritmos que você eventualmente vai precisar. Uhum. Mas você tem que, de qualquer forma, chegar a falar o seguinte, qual logaritmo eu preciso? Uhum. Tem um cálculo mais simples, que olha só para você ver, nós estamos falando agora de você aplicar o dinheiro. E nós estamos sendo otimistas, falando que você consegue aplicar o dinheiro a 10% ao período. Olha, hoje a Selic está em torno de 6, alguma coisa.
Só para explicar que a Selic é a taxa básica de juros da economia.
Agora uma dúvida, função exponencial é isso que a gente está falando do log ou tem mais?
Não, a função exponencial, basicamente, o resumo dela poderia ser, você pode ter uma função exponencial crescente, o exemplo básico é um y é um 2 elevado a x, ou seja, vai dobrando a cada período, ou você pode ter uma exponencial decrescente, que é y igual a 1 meio elevado a x.
Além da função exponencial, aí eu não sei se você preparou alguma coisa, a gente pode ver. A base nacional curricular, ela coloca a função quadrática como uma das formas de aplicar em matemática financeira. O que seria uma função quadrática?
Uma função quadrática é essencialmente uma parábola, tá? Ou seja, você tem aquela equação típica que você resolve usando a fórmula do Bhaskara, que é y igual a x ao quadrado mais um b, que multiplica x, mais um c. A função quadrática, ela pode ter, ela tem tipicamente, até porque ela é uma equação do segundo grau, ela tem duas raízes e ela tem sempre um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Tá? Uhum. Ela é uma função que ela pode ser espelhada, ou seja, ela é simétrica, ela tem um eixo de simetria que passa entre as duas raízes. Há uma aplicação mais prática em termos assim, de finanças, eu sinceramente, fico pensando aqui, se você tiver calcular um percentual que maximize o seu lucro, sendo que esse percentual seria atribuído a uma função quadrática. Ou seja, você calcula uma função quadrática e determina o ponto de máximo. Esse ponto de máximo poderia ser o maior rendimento que você teria numa determinada aplicação.
Função exponencial e função logarítmica são a mesma coisa?
Na verdade, não. Elas são justamente o oposto. Vamos imaginar o seguinte. Vou dar um exemplo de uma função exponencial. 2 elevado ao cubo, então 2 elevado a 3, é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, esse é um exemplo de uma função exponencial. O que é a função logarítmica? É se eu voltar e perguntar o seguinte. Qual é o logaritmo de 8 na base 2? O que na prática significa perguntar o seguinte, a que número eu devo elevar o 2, que é a base, para conseguir chegar no 8? E a resposta naturalmente será o quê? 3, porque 2 elevado ao cubo dá 8. Note que 2 ao cubo igual a 8, o logaritmo de 8 na base 2 igual a 3, são operações inversas. Uhum. Número eu parto do 2, elevo ao cubo, chego no 8. Aí eu falo, para eu voltar do 8 partindo do 2, que número que eu tenho que usar? Resposta, 3. Então, as funções logarítmica e exponencial são chamadas de funções inversas.
E aí você conseguiria dar um exemplo da aplicação das duas funções, pensando em financiamento?
Olha, eu tenho uma aplicação aqui que dá 10% ao período. Vamos falar o ano, só para simplificar. Uhum. 10% ao ano. E eu quero dobrar o meu dinheiro. Em quanto tempo isso acontece? É 1,1 elevado a n, que dá 2. E a resposta para isso é 7,3, se eu arredondo. Ou seja, vai te demorar 7 períodos, no caso 7 anos, para você dobrar o seu dinheiro. Sendo que, se você tomar o dinheiro emprestado, a sua dívida dobra em 6 meses.
E esse seria a função logarítmica, exponencial, ou é... Está tudo ali na mesma.
Está tudo junto, porque se você pensar 1,1 elevado a n dando 2, é uma expressão o quê? Exponencial. Mas como você resolve essa exponencial? Você vai precisar fazer uso de logaritmo, porque você não consegue resolver com a incógnita, que é o n, o número de períodos, no expoente. Você precisa trazer essa incógnita para a base. E para trazer a incógnita do expoente para a base, você vai precisar fazer uso de logaritmo. Então, as coisas andam juntas. A exponencial e o logaritmo, eles andam meio que de mãos dadas.
E, bom, como tudo isso que a gente conversou pode cair no Enem, por exemplo, com esse viés de matemática financeira?
Acho que, tipicamente, você pode ter dois tipos de problema. Você pode ter calcular para duas aplicações distintas qual que é aquela mais rentável, e aí tipicamente nós estamos falando daquela que vai dar a maior taxa de juros, naturalmente, ou calcular em quanto tempo você dobra ou triplica ou quadriplica o seu investimento ou a sua dívida, dependendo do que o enunciado da questão estiver propondo.
Então, o que de básico uma pessoa precisa ter para resolver um problema com um logaritmo que está nesse mundo de finanças? O que de questão básica a gente pode saber?
Bom, acho que o básico de logaritmo vai ser ter o conhecimento das funções operacionais básicas do logaritmo, ou seja, que o logaritmo de um produto é a soma dos dois logaritmos, então log de A vezes B é log de A mais o log de B, log de A dividido por B é o log do A menos o log do B, e quando você tem um expoente, ou seja, logaritmo de um número elevado a x, é x vezes o logaritmo daquele número. Essas propriedades dos logaritmos são essenciais para você, quando tratar uma equação exponencial ligada a um problema financeiro, que você consiga resolver. E repito, os logaritmos deverão ser sempre dados como parte do enunciado, porque você não vai conseguir, naturalmente não vai ter acesso a uma calculadora e nem vai usar uma tábua de logaritmos, que é algo que está totalmente em desuso.
Bom, professor, então com esses conceitos básicos, o aluno já consegue resolver problemas de logaritmo relacionados à matemática financeira no Enem, então, né?
Eu espero que sim.
Esse foi o episódio de Funções do Estudão. Obrigada, professor Godoy, pela presença do Cursinho da FEA. Essa é uma série de 6 episódios produzida pela equipe de Focas do 8º Curso Estado de Jornalismo Econômico. Até a próxima!